Voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos entrevistando o engenheiro agrônomo Paulo Rodolfo César, superintendente do Centro de Conservação de Aves Silvestres da Companhia Energética de São Paulo, que fica em Paraibuna, litoral norte do estado de São Paulo. Neste segundo bloco, Paulo Rodolfo César nos conta detalhes da criação dos crassídeos, os mutuns, jacus e outros galináceos da fauna brasileira, como os macucos.
Agora, esses animais, eles botam poucos ovos por postura.
Sim, é por isso que a gente faz o trabalho de criação em cativeiro, porque sim, se você for criar, eles vão ter a postura, um, dois, três ovos, tá certo? E vão criar os filhotes, isso na natureza, né? Tá certo? O que é o naturalmente. Aqui, como a gente faz a retirada dos ovos, sim, você estimula novas posturas. Sim. E estimulando novas posturas, daí você vai chegar a ter 10, 12 filhotes por casal, ao sim, invés de ficar só no dois ou três, né? Sim. Que ocorre naturalmente.
E coloca na chocadeira, é a mesma temperatura que choca o ovo da galinha? 37,5?
Isso, 37,5. Também para ele.
Bom, e quais são as outras dificuldades? Eles sofrem muito problemas com doenças em cativeiro? A alimentação tem que ser especial?
A alimentação deles é feita na base de ração em período de postura. É ração de postura.
Ração, né, de fora galinha?
É a ração comum.
Sim,
ração só que essa ração, ela é balanceada com frutas, com verduras.
Sim.
É preparada uma papa, entendeu?
Sim.
Misturando banana, laranja, beterraba, repolho, né? Então a gente faz uma papa com esses ingredientes, mistura também fosfato bicálcico e sais minerais e algumas vitaminas. Então o suplemento vitamínico também é fornecido juntamente com isso tudo. Esse alimento balanceado é fornecido para eles diariamente. E mesmo assim, eles só vão atingir um porte, digamos assim, de adulto com 8 a 10 meses, no caso dos crassídeos.
Aí quando eles começam a se reproduzir?
Eles começam a reproduzir, não. A reprodução deles, na verdade, vai demorar de 2 a 3 anos.
É mesmo?
Os crassídeos demoram muito para começar o período de reprodução.
Né?
Os tinamídeos vão começar, se você pegar um chororó...
Os tinamídeos são o quê?
Os tinamídeos é o nambu chororó, nambu guaçu, os macucos, né?
Sim.
Então, eles vão começar a reproduzir com 5 meses, 7 meses, 8 meses.
Sim.
Né? Os jacus e os mutuns, o mutum, no caso, ele pode levar 4 ou 5 anos para começar a reproduzir, certo? E por isso mesmo que, inclusive, a gente precisa manter nos viveiros de pré-soltura alguns animais durante um tempo maior, né? Os filhos, né? Os filhotes mais velhos de cada casal, a gente segura, né? Alguns deles para poder fazer reposição de matrizes.
Sim.
Porque a gente puser a matriz com animais com apenas um ano, vou ter que esperar 2, 3 anos para eles começarem a reproduzir, né?
Agora, o início, você disse aí que os primeiros animais vocês compraram num criador do Rio de Janeiro, né? Mas de todas essas espécies, ou vocês também iniciaram com espécies apreendidas? Como é que foi essa variedade toda de espécies que vocês tiveram acesso a elas?
Na verdade, a gente não comprou do Pedro Nardelli, ele forneceu pra gente, na época, gratuitamente.
Sim.
Certo? E aqui na região, com autorização do Ibama, nós fizemos captura onde hoje é o Parque da Serra do Mar. Isso há 25 anos atrás, né?
Sim.
Então a gente fez captura de alguns macucos, de alguns jacupemba também foram trazidos do Parque da Serra do Mar. Só que na época ainda não era parque, né? Não estava...
E adultos, vocês conseguiram criá-los em cativeiro? Esses que foram apreendidos para iniciar a criação?
Sim, alguns animais foram trazidos, mas foram muito poucos. O que foram trazidos, assim, apreendidos foram poucos. A grande maioria foram outros criadores que forneceram pra gente.
Certo.
Tá certo? Também o Dr. Maci, lá de Poços de Calda, né, na época forneceu alguns exemplares. Né, o Roberto Azeredo, além de Betim, também forneceu alguns exemplares. Então, com exemplares vindo de outros criadores, nós conseguimos formar o nosso plantel.
Sim.
E mais algumas capturas que foram feitas mesmo em fragmentos florestais da região, né, de algumas espécies dessas que nós trabalhamos.
Agora,
com autorização do Ibama, lógico.
Certo. Agora, Paulo Rodolfo, me diga uma coisa. Você acha viável, né? Hoje, quer dizer, a criação do animal silvestre, até pela legislação, é uma coisa que precisa de uma grande tecnologia envolvida, um grande capital. Você acha que é possível um modelo mais simples de criação desses animais que possa ser adotado pelo agricultor familiar, que não tem tanta tecnologia nem capital?
É que eu acho assim, você tem que levar em consideração a questão da conversão alimentar, como a gente falou, né? E
sim,
o desenvolvimento deles. Então, se você comparar essas espécies com a da avicultura tradicional, elas perdem de longe.
Sim.
Né? O valor é muito maior é 100 vezes mais caro hoje, né? E o tempo também de criação é 4, 5 vezes maior. Mas eu acredito que no curto prazo não é viável. Pode ser com um melhoramento genético voltado para essas espécies.
Porque o agricultor familiar, na verdade, ele cria aquela galinha caipira também, né? Que demora 8 meses para ficar adulta, né?
Ah, sim.
Que também põe poucos ovos, né? Estou me referindo assim, esse agricultor familiar que mora lá no interior, convive ali no ambiente onde esses animais estão presentes, como forma de evitar que esses animais venham a desaparecer. Será que seria recomendável um estímulo à criação, à domesticação desses animais, para criar num sistema semi-intensivo, como por exemplo, como se cria galinha caipira, que ela, você alimenta ela ali, mas ela, na verdade, ela fica, às vezes prende ela à noite, ou ela à noite tem um poleiro lá para ela dormir protegida, mas ela durante o dia ela fica livre ali, não tem uma cerca segurando ela, e ela convive com o homem. No caso desses animais, você acha possível isso?
Eu acho que precisaria de um estudo para ver se é viável isso. Sim. Eu não descarto uma certa possibilidade, mesmo porque é um valor diferenciado, se você for pensar por esse lado.
É.
Por esses animais, né? Por ser alguma coisa nova, uma coisa que, né, você não tem no mercado aí. Então, logicamente, o valor também seria outro, né? Como a galinha caipira em relação à galinha da granja também tem lá sua diferença, né? Seu diferencial.
É verdade.
Eu não descarto a possibilidade, mas o que eu coloco é assim, hoje, ainda, do meu ponto de vista, é inviável.
Sim.
Né? Pelos valores envolvidos, pelo tempo de criação, né? Eu acho que não todas essas espécies aí, talvez uma ou outra espécie tenha mais vocação para isso, como talvez o macuco, não sei.
Né? Perdiz vocês não criam, não? Perdiz.
Não, perdiz não.
Não, né? Porque ela é mais de campo aberto, né? Não é de região florestal, né?
Isso.
O mutum vive 20 anos, é verdade?
O mutum?
É.
Então, o mutum a gente está trabalhando com ele há relativamente pouco tempo, mas é possível, porque o jacu-guaçu, nós já tivemos jacu-guaçu com mais de 20 anos no nosso viveiro.
É, né?
É, jacu-guaçu eu conheço o criador que falava em 25 anos produzindo jacu-guaçu. E o casal que nós tínhamos aqui, que tinha quase 20 anos, era o que melhor produzia ainda, sabe? É a produção, a postura muito grande.
Galinha, geralmente você bota um galo com 4, 5, 6 fêmeas.
Isso.
Vocês aí não, vocês, é um macho ou uma fêmea?
Isso. Aqui, nós, não, no caso do crassídeo, não. O crassídeo a gente só coloca um macho e uma fêmea. No caso dos tinamídeos, de vez em quando a gente coloca um macho com duas fêmeas.
Sim.
Mas assim, são duas fêmeas irmãs e com aproximadamente a mesma idade.
Sim.
Então, nesses casos, porque daí eu não perco o controle da genética dos animais, entendeu? Se eu colocar qualquer, depois eu não vou saber se um é filho de uma ou de outra, né?
É, mas eu digo assim, ele tem condições de fertilizar um número maior de fêmea, é só por uma questão de controle aí de vocês.
Mais ou menos, vou contar uma historinha rapidinha pra você. Uma vez eu tinha um casal de jacutinga, que eu separei o macho da fêmea e coloquei uma outra jacutinga no lugar. Por quê? Porque essa fêmea que tava com ele era uma fêmea mais velha.
Sim.
E eu quis colocar uma fêmea mais nova, né? Que teria uma postura maior. E eles ficaram juntos, eles tinham ficado juntos 3 anos, certo? Quando eu fiz essa troca.
Sim.
Ele já tinha mais de 9 anos, o machinho, então ele já devia estar com uns 12 anos, mais ou menos. E essa fêmea, ela também já não era nova, não, sabe? Ela veio do zoológico de Belo Horizonte, já tinha uma certa idade. E esses dois animais morreram mais ou menos 80 dias. Né? Um foi 81, o outro foi 83 dias depois que a gente separou os dois.
Nossa.
Eles foram definhando e acabaram morrendo.
Tristeza.
De tristeza.
Sim.
Tá certo? Então, é muito assim, a gente falar com. Cuidar de galinha, né? Jogar milho pra galinha é fácil. Você mexer com esses tipos de animais aqui, eles têm que considerar mais coisas, né? Mais elementos que a gente tem que considerar. Né? Então, a questão da monogamia ali é forte.
Sim.
Entendeu? Ele não vai. Mesmo entre tinamídeos. Né, se você pegar o macuco, por exemplo, se você colocar duas, metade dos ovos vai estar galado, outra metade não. Né? Às vezes ele pega só numa, né, e só aquela ali. Então, tem tudo isso tem que ser considerado. Agora, tem outros animais que preferem se reproduzir em grupo. Né? O jaó, por exemplo, no grupo ele consegue. A gente consegue mais postura de quando a gente separa ele em casais, certo? Mas daí eu tenho um problema de controle da genética deles. Certo, que é mais difícil de controlar se eu formar um grupinho.
Tá.
Então, tudo isso tem que ser levado numa criação, tem que ser considerado.
Outra coisa, vocês hoje, vocês estão desde 1984, né, criando esses animais, vocês, eu imagino que vocês já têm uma grande tecnologia já criada por vocês, né? Vocês já conseguiram todo a forma de manejo desses animais. Essa tecnologia, né, essa literatura que vocês criaram, ela está disponível para quem se interesse por essa criação?
Olha, essa tecnologia, em função da nossa área ser certificada, né, pela ISO 9001, versão 2008, então, todos os procedimentos da nossa criação, do nosso trabalho, eles são documentados, digamos assim.
Sim.
Mas, os responsáveis, logicamente, são a própria departamento de meio ambiente da empresa.
Certo.
Então, quem teria que estar se manifestando é mais a nossa gerência, né, a respeito
certo.
Disso, da divulgação. Eu, particularmente, não vejo nada contra, não sou nada contra isso, porque quanto mais pessoas dominarem a técnica de criação desses animais, melhor para a natureza. No meu entendimento, nós não podemos ficarmos só nós responsáveis, né, por essa dominarmos somente
certo.
Nós, né? Eu acho que tem que ser divulgado, a tecnologia tem que ser divulgada.
Agora, outra coisa, para você iniciar uma criação autorizada, né, de animal silvestre, os animais iniciais têm que ser adquiridos de um criador autorizado, né? Mas no
Sim.
caso, vocês não fazem esse fornecimento, vocês não vendem animais, apenas soltam para no ambiente.
Isso, nós não trabalhamos com venda de animais, o foco do nosso trabalho é repovoamento.
Né,
nós nunca comercializamos. Agora, o que pode acontecer é permuta, né, fazer alguma troca. Né, quer dizer, se alguém tem algum criador e trabalha com algumas espécies que nós trabalhamos também, a gente pode fazer permuta, né, trocar alguns animais para aumentar a variabilidade genética do plantel.
Me diga uma coisa, esse mutum de penacho, a ocorrência natural dele é só na Mata Atlântica ou ele ocorre também em outros biomas?
A dispersão dele é grande, viu? Ele pega toda essa região, né, do oeste de São Paulo, Mato Grosso, parte, né, de Minas.
Quer dizer que ele ocorre no Cerrado
Paraná,
também.
Isso.
Deve ocorrer na Amazônia também.
Não, eles são, assim, mais de próxima dos grandes rios, né, como o Paraná,
sim,
né?
Sim.
Nessas planícies próximas dos grandes rios.
Eles crescem em mata ciliar.
Isso, normalmente sim.
A Jacutinga também?
A Jacutinga, ela tinha no passado uma dispersão muito grande. Ela pegava desde o norte do Paraná, ela pegava norte da Argentina. A dispersão dela era muito grande. Hoje, ela está restrita só à Mata Atlântica, em alguns fragmentos de Mata Atlântica, no litoral nosso aqui, do Brasil. Alguma coisa no Nordeste, mais para o Sul também, na região Sul, alguns fragmentos também tem ocorrência de Jacutinga. Mas já está bem rara a ocorrência, ela está bem ameaçada também.
Pois é, para que esses animais, né, não entrem e na lista de extinção e não, cada vez mais não se tornem animais ameaçados, o que você acha fundamental quanto à experiência que você tem para que isso não ocorra, né? Para que esses animais deixem de integrar essa lista de animais ameaçados de extinção?
Eu acho que nós temos que caminhar justamente corrigindo, né, aquilo que levou-os a essa ameaça. Ou seja, nós temos que trabalhar no sentido de recuperar alguns fragmentos florestais, a conexão entre esses fragmentos florestais e também trabalhar no sentido de conscientizar a sociedade com relação à caça, né? Tirar isso, a cultura, né, da caça, embora hoje já tenha diminuído bastante aqui na nossa região, pelo menos, para diminuir essa pressão de caça, não só para abate, mas para comercialização também. Né? Eu acho que a sociedade inteira ela tem que ser conscientizada quanto a isso.
Tá certo.
Basicamente é isso.
Tá certo. Nós conversamos com Paulo Rodolfo César, superintendente do Centro de Conservação de Aves Silvestres da CESP, Companhia Energética de São Paulo. Paulo Rodolfo, quem quiser, de alguma forma, obter mais informações sobre esse trabalho aí de vocês aí no Centro de Conservação de Aves Silvestres, tem alguma forma de contato que você poderia deixar aqui para os nossos ouvintes?
Olha, o telefone de contato é o telefone 12, o DDD da região, 3974-7100.
3974-7100.
Isto.
E tem algum e-mail, alguma através da página da CESP tem alguma informação?
Isso, também se pode buscar no próprio site da empresa, né, na cesp.com.br. Se precisar de mandar algum e-mail, o e-mail nosso da empresa é paulo.cesar.
paulo.cesar.
@cesp.com.br.
Tá bom. Paulo Rodolfo César, superintendente do Centro de Conservação de Animais Silvestres da CESP, na unidade de Paraibuna, próximo à região litorânea, né?
Isto.
Paulo Rodolfo. Olha, parabéns aí pelo trabalho de vocês e muito obrigado aí pela entrevista e pelas informações que você nos deu.
A gente que agradece pela oportunidade de estar falando do nosso trabalho, estar divulgando e dessa forma também estar contribuindo na conscientização, né, da formação dos chamados cidadãos ambientalmente, né, corretos.
Tá bom então, obrigado você pela entrevista, um bom dia.
Bom dia.
A criação em cativeiro de animais silvestres da fauna brasileira só pode ser feita com autorização do IBAMA. A caça desses animais, bem como o comércio ilegal, representam crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais e podem dar ao infrator pena de 6 meses a 1 ano de detenção, além de multa. A pena pode ser, inclusive, aumentada pela metade se o crime for praticado contra animal raro ou ameaçado de extinção, como é o caso dos mutuns, jacuis, jacutingas ou macucos, os chamados galináceos brasileiros. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.